A inteligência emocional é a capacidade de você conseguir identificar as suas próprias emoções, identificar as dos outros também, mas, no meu olhar, é saber colocar as emoções a seu favor.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast. Eu sou o Márcio Calai. No episódio de hoje nós vamos falar de inteligência emocional, mas não apenas de inteligência emocional, mas sim com uma abordagem da teoria à prática. E eu já te explico já mais sobre isso, porque nós teremos, é claro, uma convidada muito especial que eu já vou te apresentar. Quero dar boa noite a todos que estão conosco aqui ao vivo, como sempre, às 18 horas e 18 minutos. Lembre-se, deixe seu like aqui neste vídeo e avalie o podcast nas mídias de áudio, enfim. Ajude a Lec a levar esta mensagem mais longe. A Andresa já está por aqui. Andresa, boa noite. Obrigado pela sua audiência. Muito legal encontrá-los ao vivo por aqui. Hoje, excepcionalmente, apenas no YouTube, não estamos no LinkedIn. Tivemos um pequeno problema técnico na conexão com o LinkedIn, mas seguimos por aqui ao vivo no YouTube. Meu aviso de hoje a você que está aqui é o seguinte: eu venho falando do Congresso Internacional de Compliance há muito tempo, eu avisei que os ingressos poderiam começar a acabar e é isso que está acontecendo neste momento. Os ingressos da categoria VIP estão se esgotando. Se você pretende se inscrever, corra. Apenas para que você tenha uma ideia, nós já ultrapassamos os números do Congresso no ano passado, ou seja, mais de 2.000 pessoas já confirmaram a sua participação e falta você. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, acesse congressodecompliance.com.br. Este é o ponto de encontro do mercado de compliance na América Latina e você não pode ficar de fora, ou você vai perder a chance de assistir até apresentações como do ministro Vinícius de Carvalho, ministro da CGU, da Denise Fraga estará conosco por lá, Ricardo Amorim, Tata Mendonça e Marcelo Taz. Dá para perder? Com certeza não dá. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, acesse congressodecompliance.com.br. Vou deixar aqui o link no chat também para que você possa ver todos os detalhes e realizar a sua inscrição antes que seja tarde demais. Mais gente chegando aqui ao vivo conosco. Sildé está aqui, Simone também. A Clébia chegou, a Rita. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Vamos iniciar já em alguns instantes. Vou chamar a nossa convidada para estar conosco por aqui. Faça a sua inscrição, Congresso Internacional de Compliance, e vamos ao papo de hoje. Então, quem está aqui conosco hoje é a Juliana Zelau, que é escritora, best-seller na Amazon com seu livro Inteligência Emocional, da Teoria à Prática. Ela é palestrante, mentora e professora com mais de 17.400 alunos de 62 países diferentes. Juliana, seja muito bem-vinda ao papo. Agora, vamos sim, me diga se me escuta, por favor, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui hoje no LecCast.
Obrigada, Márcia. É com emoção, né? Tem que ser com emoção. Tem gente para falar desse tema, então tem que ter, não tem jeito.
É sempre com emoção.
Estar aqui, viu? Um prazer.
É um prazer enorme te receber. Obrigado realmente pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. E é um papo que eu tenho certeza que vai interessar muita gente. Já tem aqui uma turma grande chegando. Obrigado pela paciência de quem esperou aí mais alguns minutinhos, mas que bom que deu certo. E a gente vai poder conversar. Me diga uma coisa, Juliana, antes de a gente entrar no papo, tem sempre aqui uma tradição de pedir a você para que se apresente para quem ainda não te conhece, para quem ainda não teve a oportunidade de ler o seu livro, quem é você, o que você faz e como é que você foi parar nesse assunto de inteligência emocional.
Perfeito. Bom, eu sou especialista em neurociência e comportamento e acabei embarcando nesse tema do desenvolvimento humano por conta de uma demissão. Tudo começou com uma demissão. Eu trabalhei por mais de 20 anos na área de sustentabilidade, tanto no terceiro setor quanto no setor corporativo. E então, naquela ocasião, eu estava trabalhando numa organização que representava o setor de tintas. Era uma organização bastante, uma abrangência bastante grande. E aí, então, apareceu um novo presidente dessa organização. E já no primeiro dia, ele entrou em contato comigo, pediu uma reunião, e eu me lembro bem, porque eu, na minha inocência, toda feliz, levei meu caderno para mostrar todas as coisas maravilhosas que a gente estava fazendo, A equipe está fazendo um trabalho bastante interessante e importante de alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu estava empolgada para mostrar os resultados. E aí, logo que eu sentei, ali sentei perto dele, assim, do lado, e aí já senti pela linguagem corporal dele, já senti que tinha alguma coisa errada. Eu falei, bom, eu cruzei alguma linha aqui, eu não sei exatamente o que que está acontecendo, mas... Aí ele falou, não precisa, não sou do caderno, não precisa mostrar nada. Estou só informando que o departamento está sendo descontinuado, eu era, né, a liderança. Então, só basicamente isso, porque sustentabilidade não é importante para nós nesse momento.
Uau.
E nunca vou esquecer essa frase, né? E a minha filha estava com 1 ano de idade na época. E, então, claro que foi aquele baque, né? Ah, meu Deus, e agora? O que fazer, né? E recebi algumas propostas para voltar para o mercado, mas seria aquela loucura de São Paulo, deixar às 7 horas da manhã numa escolinha, buscar às 7 horas da noite. Então, comecei a repensar todo o meu trajeto profissional e o que eu queria. Comecei a ver aquilo como uma oportunidade de experimentar coisas novas. Eu já fazia meditação há muito tempo, mas um pouco antes de começar na área de sustentabilidade, na minha formação em gestão ambiental, eu já meditava. E aí comecei, algumas pessoas começaram a me perguntar, tem interesse por conta desse tema? Devido, não sei se você lembra, Márcio, aquele time de futebol, Jabalis Selvagens, que ficou preso na caverna da Tailândia, era um time de futebol tailandês, e eles ficaram presos na caverna durante muitos dias, acho que, sei lá, 60 dias, não tem. E
Imeditável.
aí uma das coisas que se falava muito nas reportagens é que eles sobreviveram emocionalmente graças às práticas meditativas. Então, a partir daí foi um boom, e foi exatamente nessa época, 2017, 2016, 2017. Então, as pessoas começaram a me procurar sabendo que eu trabalhava, que eu tinha interesse, que eu já tinha informações em meditação, enfim. E aí eu falei, bom, tá bom, vou ensinar as pessoas sobre isso. E aí foi um caminho sem volta, comecei a mergulhar no desenvolvimento humano, e aí corri atrás de outras especializações, outras formações, até cair em neurociência e comportamento, porque é um caminho sem volta, é encantador, assim, quando a gente consegue ajudar outro ser humano que também enfrenta dificuldades como nós, né? A gente começa a ter algum tipo de resultado, é muito encantador. Então, aí por isso que acabei entrando na inteligência emocional e tudo isso que compõe o desenvolvimento humano.
Muito bom. E a história do livro, né? Conta pra gente mais sobre ele. Inteligência emocional do teoria prática. Qual que você quer levar a turma pra prática? Claro, o título é bastante taxativo nisso, mas o que você pode contar da história dele? Como é que foi a decisão de escrever e as transformações que você conseguiu alcançar com ele, assim? Como é que foi a resposta?
O livro, ele surgiu, na verdade, de uma carência. Assim, eu gostava muito desse tema, comecei a estudar bastante a respeito, mas eu sentia muita falta nos materiais disponíveis da prática mesmo. Então, muito se falava sobre a teoria, mas não se falava, por exemplo, raiva. O que eu faço quando eu estou sentindo raiva? Qual a melhor estratégia? Ou tristeza, ou ansiedade, ou como fortalecer alguma emoção positiva? Eu quero até ser mais grato em relação à minha vida. Eu quero trabalhar o perdão, qualquer emoção, né? Então, eu comecei a mergulhar nessa pesquisa e começar, como eu já estava atuando, né, com outros, com grupos, né, por conta de outros trabalhos, e comecei, então, com a permissão das pessoas, começar a testar alguns modelos para ver o que era mais efetivo. Então, eu sempre faço, e ainda faço até hoje, um antes e depois, tanto qualitativo quanto quantitativo, para conseguir monitorar o que é mais efetivo, o que funciona mais. Então, aí o livro surgiu a partir disso, né? Dessa necessidade de colocar na prática e o que realmente funciona. Ah, as pessoas
Claro.
falam, ah, você está nervoso, respira. Funciona. Será que funciona? Será que não funciona? Ou talvez tenha um jeito certo de respirar? Como que é isso? Então, o livro aborda exatamente isso, né? Primeiro a teoria, para a pessoa entender o básico, mas aí depois a gente vai galgando essas partes até chegar, inclusive, à formação de hábitos. Como é que você cria bons hábitos na sua vida?
Claro. É muito interessante, é algo que assim eu cada vez mais tenho me interessado, assim, particularmente é algo que me chama muita atenção. Eu já tive muitas idas e vindas com meditação, de ter épocas que eu não vivia sem, aí depois épocas que eu não, a disciplina não era o bastante, Mas sempre foi muito importante para mim também, sempre trouxe resultados muito bons. E quando a gente fala de inteligência emocional, eu queria que você explorasse um pouco esse termo, né? Assim, como que você vê, qual é a sua forma de encarar, como você apresenta esse tema quando as pessoas não sabem ainda o que é? Se você fosse explicar a inteligência emocional para uma criança, ou enfim, para alguém que realmente nunca teve contato com essa expressão, o que você diria? Quer dizer, eu fico muito assim, eu vejo muitos questionamentos, as pessoas na dúvida assim, será que eu tenho ou não tenho inteligência emocional? É razoável dizer isso? Então, todos temos, uns são abençoados e nasceram com uma paz que eu não vou conquistar tão cedo. O que você pode falar sobre isso, né? Então, o conceito mesmo, né? Conceitualização e como desenvolver, enfim, como lidar, como tratar, né, individualmente cada um, a sua capacidade nesse sentido?
Ótima pergunta. Então, assim, falando de uma forma mais sucinta, então, a inteligência emocional é a capacidade de você conseguir identificar as suas próprias emoções, identificar as dos outros também, mas, no meu olhar, é saber colocar as emoções a seu favor, qualquer uma delas. E, além disso, está muito relacionado à inteligência emocional, a nossa capacidade de escolher de forma consciente. E por que isso? Porque é uma das coisas que a gente vê muito, assim, eu vejo muito errado por aí que as pessoas divulgam, fala assim, eu vou ensinar você a controlar suas emoções. Putz, já começou muito errado. Porque a gente não controla o surgimento das nossas emoções. Nenhuma delas. Você não escolhe se sentir feliz. De repente, acontece alguma coisa e é um gatilho para aquilo te trazer felicidade, trazer essa percepção, né, de alegria. Ou desejo, você não escolhe sentir desejos, determinados fatores é que vão acontecendo que de repente existe esse surgimento dentro de você, ou raiva, ou ansiedade, qualquer das emoções, né? Então, primeiro, se alguém falar para você, vou te ensinar a controlar suas emoções, primeiro, não acredite, e mesmo que a pessoa tivesse essa capacidade, seria um erro muito grande, porque a pessoa tá decepando uma parte muito importante de você. Porque as emoções são mensageiras, né? E são ótimas mensageiras. Isso significa que, enquanto você não escutar elas vão gritar cada vez mais alto até você ouvir o que elas têm para dizer. E é o que a gente faz, a gente fica tentando evitar, tentando fingir que não, mas não existe, eu não estou me sentindo assim. E só que quanto mais você faz isso, mais aquilo cresce, né? E inclusive as positivas. Então, imagina que você está numa palestra, de repente, né? E aí acontece alguma coisa engraçada. E aí você pensa, não posso rir, não posso rir. Não posso... Quanto mais você pensa, não posso rir, mais vontade de rir dá. Porque é isso, ela quer extravasar, ela quer sair. Agora, se de repente aquela pessoa que sofreu, sei lá, digamos que seja uma queda, alguma coisa assim, e a própria pessoa dá risada, isso te dá a permissão de sentir aquela emoção, e aí você também relaxa, não fica mais com aquela angústia de dar risada. Você dá uma risadinha e pronto. Passou isso
Claro.
também. Então, para cada uma delas. Eu digo assim, uma vez eu estava no carro com meu filho pequeno, tem 3 anos, né? E aí estava dirigindo na estrada e aí vi que acendeu o painel do carro, do combustível. E aí eu comentei em voz alta. Falei, nossa, acendeu a luz do combustível. A gente vai ter que parar no posto. E aí ele lá atrás falou, não, mamãe, é só apagar a luz. A inocência dele. E eu achei aquilo muito simbólico, porque é isso que a gente faz com as nossas emoções. Elas, é o
Verdade.
painel do carro que está mostrando. Então, por exemplo, isso, né? Acende a luz do combustível, que seria, por exemplo, o cansaço. O que que a gente faz? Ah, toma um café, toma um energético. Não, não estou sentindo isso. Vamos, 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 vamos. Só que o cansaço está lá, ele existe, ele é real. Então, vai chegar uma hora que o seu corpo todo vai acabar desmoronando se você chegar para um determinado extremo, né? Porque você não escutou. Então, tudo bem. Então, a gente desliga o sistema. Já que você não entendeu a mensagem, então vamos desligar o sistema. Né? Como, por exemplo, um burnout, né?
Claro.
Acontece isso.
Não, faz muito sentido que seja assim. Eu já confessei aqui outras vezes que realmente me sinto ansioso com bastante frequência. Eu tenho uma cabeça que não para, né? Assim, então, eu brinco que eu tenho 27 abas abertas na minha cabeça ao mesmo tempo. Então, assim, tô sempre pensando em muita coisa. E o seu ponto é muito verdadeiro. Quer dizer, ao invés da gente parar e pensar e falar assim, não. Vamos tentar entender o que está acontecendo, aceitar, sei lá, né? Tentar ver o que que é presente, o que é real, o que é só expectativa, o que que a gente pode deixar para depois, e lidar com isso. A gente simplesmente dá um jeito de dormir, sei lá, faz outra coisa para, né? Faz esporte. Eu sou um cara que eu tenho um problema, eu faço esporte. Ajuda, mas assim, resolve? Não sei, né? Às vezes eu estou tentando apagar a luz, de alguma outra maneira, e a luz do painel que está dando sinais de que tem outras coisas para ver. E você sabe o que eu acho interessante? Você mencionou as emoções, né? O que são essas emoções? Quer dizer, a gente pode sentir muitas emoções de motivos diversos, como você falou, os gatilhos podem ser inconscientes, às vezes, a gente realmente não tem clareza sobre o que que faz despertar uma emoção como raiva, por exemplo, ou uma emoção tipicamente classificada como algo negativo, como a própria ansiedade, né? Se a gente for pegar o divertidamente ali do filme, tem alguns exemplos bons, né, de emoções que são pouco, assim, né, são mal vistas, né? Essas emoções, elas não são vistas como boas. E você disse que a gente pode transformar eventualmente essas emoções em coisas melhores. Eu queria que você desse mais exemplos práticos sobre isso, né? O que são essas emoções e como realmente lidar e transformar algo que pode ser negativo em algo positivo para você.
Perfeito, perfeito. Um exemplo assim que eu pego muito, eu atendo muitas mulheres, né? E é comum, por exemplo, faz parte da nossa cultura também de não aceitar muito bem a raiva em mulheres, né? Ah, não, você tem que estar sempre bem e calma e tranquila. E quando uma mulher esboça raiva e até às vezes tem um preconceito, até de TPM, aquelas brincadeiras assim, né? Mas a raiva é extremamente importante porque é um estabelecimento de limites. E muitas dessas mulheres que eu atendo, eu percebo exatamente isso, que elas têm muita dificuldade de dizer não, por exemplo. E aí, com isso, os seus limites vão sendo desrespeitados, até que uma hora aquilo eventualmente explode, né? Então, eu falo que tudo pode ser dito, mas a gente diz de um jeitinho, né? Não precisa necessariamente ser uma explosão. Mas você tem que
Claro.
falar, não, esse é um limite meu, né? Não, você não pode passar por isso. E para muitas coisas na nossa sociedade, na nossa vida, a gente simplesmente não deve aceitar. Então, por exemplo, racismo, não, a gente não deve aceitar, ponto. Assim, não é.
Claro.
Esse é o limite, né? Então, as pessoas se manifestarem, às vezes, com raiva, às vezes, de forma mais incisiva em relação a alguns temas, é uma forma de proteção, uma forma de autoproteção, ou proteção de um grupo, ou proteção da sociedade como um todo, né? Então, esse é um exemplo. Então, aí a questão. É porque vai ter um gatilho e a gente consegue identificar esse gatilho estudando, analisando melhor, a gente consegue identificar claramente quais são esses gatilhos mais comuns. E aí, eu dei uma travadinha, achei que travou
Não,
dessa
te
vez.
ouço super bem, tá ótimo.
Que bom. Então, vai existir algum gatilho, alguma coisa, então vai surgir aquela emoção, que é isso, que é o automático, que a gente não consegue ter nenhuma gestão em cima, e vai ter uma resposta sua. Só que entre esse estímulo e essa resposta existe um breve espaço, um espaço às vezes pequeno, quase imperceptível, que é justamente nesse lugar que reside a sua liberdade. É aqui que reside o seu poder de escolha. Então, vai surgir aquela emoção, a raiva, por exemplo, e aí você vai ter aqueles segundos, aquele momento que você vai falar, ah, tá bom, estou com raiva, mas o que que eu vou fazer a partir disso? Estou assumindo, não estou negando a raiva, não estou jogando ela fora, não. Estou com raiva, sim, estou. O que que eu faço com isso? Alguém me fechou no trânsito, eu vou abrir a janela e vou xingar a pessoa? É uma opção. Eu vou pensar, ah, quer saber, a pessoa está apertada para ir no banheiro, deixa, vai, 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 vai. Segue a sua vida, eu não quero contaminar o meu dia inteiro só porque uma pessoa fez isso. Assim, são formas que você pode escolher. E aí, com isso, e aí que entra também o mindfulness, ou atenção plena, que a gente consegue perceber com mais precisão esse espaço de tempo. E aí, e ter consciência na hora de responder e não agir automaticamente, né? Por impulso.
Muito interessante. Então você acredita que o mindfulness é que vai te dar a aumentar essa clareza desses segundos que você tem entre o momento em que a sensação chega e a reação que você vai adotar? Esse é o papel da respiração e da meditação nesse desenvolvimento. Eu sei que você tem um método que fala em quatro. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija, mas eu sei que você tem um método que você já testou com mais de 5 mil pessoas e que tem quatro etapas para levar a gente para um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Queria que você falasse como é que isso funciona de verdade.
Perfeito.
Então, que a gente tem que chegar na prática, né? A missão aqui, a missão desse episódio é chegar na prática. Então, vamos ajudar essa turma.
Exatamente. São quatro passos, mas com o tempo eu fui refinando isso para ficar mais didático.
Tá.
Então, para ficar mais didático, mais fácil de todo mundo usar na sua vida, inclusive crianças, eu já testei esse método com crianças e funciona super bem. Então, é só a gente pensar num semáforo. Então, primeiro, começando lá de cima, o vermelho, né? Então, acontece, surge alguma emoção em você, né? Seja positiva, seja negativa. E depois eu quero falar sobre isso também. O correto é se dizer emoções de valência positiva e de valência negativa, mas a gente já chega lá. Então, vai surgir alguma emoção em você. Então, o vermelho é você parar e sentir e perceber o que está acontecendo dentro de você. Se possível, nomear isso. Ah, é raiva, é tristeza, é frustração. Às vezes são várias emoções juntas. Então, tudo bem. Então, o vermelho, para o que você está fazendo e percebe. Ok. Aí, então, o farol muda. Agora vamos para o amarelo. O amarelo é a atenção. Presta atenção, como é que você está? Como é que está o seu corpo? As sensações, os pensamentos que estão vindo, as emoções que estão circulando ali dentro. E a partir daí você começa a pensar nas suas alternativas. Então fique atento. Quais são as minhas opções nessa situação que eu estou vivendo agora? O que vai ser melhor para mim? O que vai ser melhor para as pessoas que estão ao meu redor? E é claro que a gente está esmiuçando, né? A gente está fazendo a anatomia da experiência, mas isso acontece de forma muito rápida. Com a prática, é 2 segundos que você faz esse processo, né?
Claro.
E aí depois, então, o verde é a ação consciente. Então, pode ser que aquele cara que te fechou no trânsito, talvez a sua ação consciente seja abrir a janela e xingar a pessoa. Talvez seja. Mas é consciente, pelo menos. A possibilidade de você se arrepender depois é menor. Então, isso foi necessário, eu quis fazer isso. Não foi uma reação automática. Mas é claro que o mais comum de acontecer é você perceber que realmente o seu dia não vale isso. E ter uma outra atitude mais tranquila, mais segura, né? Mais amena.
Claro.
O passo a passo são esses quatro, mas o farol, 3 passos é mais fácil de decorar.
Simplifica. No final, então a gente está falando da chegada da emoção, a atenção, para você conseguir reconhecer o que está acontecendo, e é só então você partir para uma ação quando você já está no campo da consciência. Você falou que gostaria de explicar melhor por que que algumas emoções que nós tratamos como negativas ou positivas deveriam ser tratadas como de valência negativa ou positiva. Por quê?
Perfeito. Porque a gente não se usa mais esse termo, apesar da minha fala também, eu digo, emoções positivas, emoções negativas. Mas o mais correto, para ser tecnicamente mais precisa, a gente diz que existem emoções de valência positiva e de valência negativa. Significa o quê? Que tem emoções que eu não gosto de sentir e tem emoções que eu quero sentir. É simplesmente isso. Porque todas elas, absolutamente todas elas, servem para o nosso bem-estar e, em última instância, para a nossa felicidade. Então as pessoas falam, não, mas como assim, a ansiedade vai me ajudar? Como? Para me ajudar a ser mais feliz, está me fazendo mal. O problema é claro que são os extremos dessas emoções. E para os dois lados. Então, por exemplo, quando você sente uma alegria intensa e regular o tempo todo, a pessoa alegre, alegre o tempo todo, isso também é uma patologia que chama-se êxtase disfórico. Então, uma pessoa otimista, extremamente otimista o tempo todo, é um descolamento da realidade. Você tá no navio, tá afundando, tá pegando fogo, o navio tá afundando, não adianta você falar, gente, vai dar tudo certo, confia. Não, essa hora é a hora do medo e vamos fazer alguma coisa a respeito, não vamos ficar aqui. Então, assim, então os dois extremos são prejudiciais pra gente, mas que a gente pode fazer, assim, um trabalho preventivo, justamente pra gente ter essas emoções mais equilibradas. E o que é uma pessoa saudável emocionalmente? É uma pessoa que justamente tem essas oscilações. Ela muda as emoções conforme o contexto. Isso é uma pessoa emocionalmente sadia. Uma pessoa que está sempre apática, que está sempre feliz ou sempre triste, isso é o anormal. Isso sim, aí precisa de tratamento. você
Coisas
observado
que
mais atento.
eventualmente a gente até inveja, né? Quando as pessoas são sempre tranquilas, não importa o que está acontecendo, você fala assim, nossa, essa pessoa tem uma inteligência emocional que eu não tenho. Às vezes não é nem isso, né? Ela está simplesmente sendo apática até demais, né? Diante de algum problema, mas faz muito sentido realmente. Quando a gente fala de mindfulness, né, eu também queria, dentro do possível, é claro, que é um bate-papo curto e informal, mas eu queria tentar ajudar a nossa audiência a entender como incorporar algum tipo de prática no seu dia a dia. Por que que eu te falo isso? As pessoas que nos acompanham estão acostumadas no universo corporativo a lidar com muitos momentos críticos, momentos de tensão, momentos de ter que falar de assuntos difíceis em reuniões difíceis, dar notícias que nem sempre são as melhores, enfim, ter conversas que são difíceis mesmo, estratégicas, muitas vezes sigilosas, coisas que podem levar a um cenário de tensão, né? De realmente pressão, acho que essa é a palavra. A pessoa entrar, se sentir pressionada a performar e a entregar e resolver problemas em situações difíceis. Como que você acha que essas pessoas poderiam incorporar isso, esses conhecimentos de mindfulness no seu dia a dia para que esses momentos difíceis ou que a expectativa de uma dificuldade é muito grande e a pressão vem, possam ser tratados de uma maneira melhor?
Perfeito. Assim, o ideal seria uma pessoa fazer um curso, por exemplo, para ter uma pessoa monitorando, acompanhando, uma pessoa que seja formada, né? Porque hoje existem certificações. Algumas pessoas falam, ah, eu sou instrutor de mindfulness, mas precisa ver se tem uma certificação, né? Se tem uma base científica por trás,
Claro.
né? Mas assim, para o SOS, existem vários, tanto aplicativos quanto o próprio Spotify. Eu tenho um canal no Spotify que chama Simplesmente Seja. Que tem mais de 60 meditações, podcasts, para momentos diversos, desde ansiedade, para trabalhar a raiva, para trabalhar a gratidão, para começar bem o dia, para dormir melhor, enfim. Então, tá ali a gosto do freguês, né? Mas assim, as práticas mais efetivas, principalmente para esse quadro que você falou, Márcio, de estresse, para esses desafios maiores, e aí cientificamente colocado, né? Os estudos apontam que práticas de respiração, mas não é qualquer respiração, né? Mas práticas de respiração são bastante efetivas para o combate ao estresse e para trazer mais clareza mental. Porque é uma coisa não apenas psicológica, mas é por conta da nossa neurobiologia mesmo, de como que funciona o nosso sistema. Então, você aciona o seu sistema parassimpático. E diminui o simpático. O simpático é responsável pelo estresse, pela luta ou fuga, apesar do nome, né? Porque confunde a gente. Simpático não é muito simpático. E o parassimpático é o que você quer ter, que é a tranquilidade, a serenidade. Então, as práticas de respiração são bastante positivas nesse sentido. E o que eu falo é que o atenção plena, mindfulness, eles trazem de melhor para a gente é justamente a gente entender como nós somos e aceitar como nós somos e como nós estamos. Porque as pessoas têm uma tendência a achar que a prática meditativa é para relaxamento. Pode ser. Inclusive lá você vai encontrar, tem várias práticas para relaxamento. Mas para mim o trunfo maior é a gente conseguir ver as nossas luzes, as nossas sombras e lidar bem com isso. Nós somos seres imperfeitos, né? Estamos aqui aprendendo e podemos melhorar sempre. Então, assim, traz mais leveza para o nosso caminhar. Então, você senta ali, começa a prestar atenção na sua inspiração. Nossa, eu estou ansioso hoje. Olha, minha cabeça está com 27 abas abertas.
Sim.
É assim que você está hoje e tudo bem.
Claro.
Né? Não quer dizer que vai ser assim sempre, não quer dizer que é algo fatídico, mas é assim que estamos hoje. Pode ser que amanhã seja de novo? Pode ser. Mas, assim, lidar com mais leveza, tirar esse peso que a gente carrega. Que é muito baseado em performance, como você bem colocou, não só
Sim,
na
sim.
vida profissional, mas mesmo na vida pessoal, né? Ah, para ser um bom pai, uma boa mãe, ir na academia, ter uma alimentação saudável, parece que é tudo performance, né?
Sem
Como já
dúvida.
diz o filósofo Ailton Krenak, filósofo indígena, que eu gosto bastante, ele fala: a vida não é útil, assim, não existe uma placa dizendo que você tem que fazer isso ou tem que deixar de fazer aquilo. A gente tem que viver, tem que aproveitar a vida também, né? Tem que trazer mais leveza para o nosso dia a dia.
É maravilhoso esse conceito, faz muito sentido mesmo. E você sabe que eu pratico yoga também, e a professora de yoga aqui, ela tem um hábito muito legal de falar assim, você está respirando, está se esforçando para manter a respiração e a contagem e aquela presença, né, que é tão importante. E aí vem os pensamentos, porque você não tem o domínio 100%, né, da
Sim,
onde
e
vem.
surgem automaticamente também.
E não nega, ela sempre diz, não precisa fugir, ah, agora precisa ficar com a tela em branco aqui. Não, aceita, veio, tchau. Já foi embora e foi, tá tudo bem, volta para onde você estava, né, onde você parou. E isso, num primeiro momento, parece uma ofensa, porque você fala, eu não vou conseguir jamais sair disso daqui. Ela tá, me lembra, parece uma brincadeira, mas com o tempo, realmente, você consegue se livrar, né, dessa sensação ruim do tipo, tô me perdendo. Não, você não tá se perdendo, você tá aceitando e tá seguindo em frente, e isso é muito legal. Você acha que ainda tem algum tipo de preconceito em relação a esse tipo de prática? Por que que eu tô te perguntando isso, né? Eu já comentei aqui algumas vezes, eu fui assistir o Murilo Gun no show dele, do
Sei.
Feno Flow, já contei vários pedaços aqui, e um deles que eu achei muito legal, ele fala assim, ele fala que na empresa dele, todo mundo, toda reunião começa com respiração, não tem uma reunião que as pessoas não sentam e respiram, e só a partir daí, aí depois que respiram, todo mundo fala como está se sentindo. Alguém fala, eu tô com problema, pô, eu tô assim, não, mas tô me sentindo bem, ah, eu tô muito animado, eu tô triste, eu não sei, cada um dá um check-in de como tá se sentindo, e a partir daí a reunião começa. E ele diz que, né, dessa forma, todo mundo sabe o que esperar de cada um vai entregar o que tem de melhor dentro daquele cenário, é uma prática interessante. Mas o que ele comenta, que eu achei curioso, ele fala assim, ainda há muito preconceito. Por exemplo, você chega numa roda e uma pessoa pega um cigarro e traga o cigarro e tá tudo bem. Ela fumou um cigarro numa roda de pessoas conversando. Agora, experimenta parar no meio de uma roda, fechar o olho e... Pronto, vão falar, você tá bem? Você tá maluco? Esse cara é cara doidão aqui, tá respirando. Falou, pô, só dei uma respirada. Por que que eu com o cigarro pode e sem o cigarro não pode? Então, ele fala sobre algum preconceito que ainda existe sobre isso. Você acha que realmente... A gente vive esse momento? Você acha que a gente já está numa transformação? As empresas têm incorporado isso no universo corporativo? O que que você pode falar sobre essa jornada do preconceito à respiração?
Não, é uma ótima pergunta. Existe sim esse preconceito. Primeiro, que as pessoas ainda associam a meditação com manter a mente em branco. Isso é totalmente longe da realidade. Assim, nem Dalai Lama, nem os maiores meditadores do mundo deixam a mente em branco. Não existe isso. Porque os pensamentos também são automáticos. É claro que você pode guiar determinados pensamentos. Eu vou fazer uma conta matemática, estou guiando o meu pensamento, ok. Mas quando a gente está no modo padrão, que a gente chama neurocientificamente, o modo padrão do cérebro é ficar buscando coisas, memórias, coisas para fazer, vai surgindo esses pensamentos automáticos. Então, quando a gente medita, é a hora perfeita para que isso aconteça e vai continuar acontecendo. E é outra coisa que as pessoas associam muito com religiosidade ou espiritualidade. E pode ser, todas as grandes religiões do mundo, incluindo aí também Umbanda, todas as grandes religiões, elas têm práticas meditativas. Catolicismo, todas elas têm. Só que são modos diferentes de atenção plena. Uma é numa oração, talvez num terço, que você fique contando ali o terço, outra é uma ladainha, uma música que se repete, mas são formas de meditação também.
Claro.
Mas a prática de mindfulness, especialmente eóica, ela foi criada dentro das universidades para atender todo tipo de público. E grandes empresas como Google, ou Meta, principalmente o Vale do Silício, essas mais tecnológicas, elas têm adotado programas de práticas meditativas, de mindfulness, dentro das suas organizações. Então, a gente está começando a quebrar esse conceito porque os benefícios são tão amplos, tão comprovados já, tão indiscutíveis, que aí, gradativamente a sociedade vai se abrindo para isso e vai aceitando melhor. Essa é uma ferramenta crucial, né? Também para a nossa inteligência emocional.
Claro.
Da autorregulação emocional, especialmente.
Sim, sem dúvida. E quando você fala em incorporar uma nova prática como essa, eu sei que, assim como eu contei, né, brevemente da minha experiência, que eu tive momentos de plena disciplina e momentos em que não estava rolando, assim, realmente. Aliás, talvez a melhor época que eu tenha tido em relação a isso tenha sido quando de fato era inegociável. Assim, eu acordava, escovava o dente e fazia o que tinha que ser feito. E isso, nunca me programei para vencer o hábito e ter 21 dias, sei lá, nunca fiz nenhum trabalho em relação ao hábito, mas eu sei que você fala sobre isso também. O que que você pode comentar sobre a criação de novos hábitos? O que que a gente pode, incorporar assim no nosso dia para de fato conseguir transformar isso em algo natural e sistêmico mesmo da nossa vida?
Perfeito, perfeito. Então, nos hábitos, a gente precisa entender, para um jeito mais fácil da gente incorporar novos hábitos, sejam quais sejam, é a gente usar o nosso sistema de recompensa do cérebro. Nosso sistema de recompensa, ele quer repetir aquilo que gosta, independente do que seja, independente, pode ser que algo que faça mal para você. Ah, eu adoro chocolate, eu vou comer, aí isso aciona o sistema de recompensa, libera dopamina, libera serotonina. E aí você quer cada vez mais e quantidades cada vez maiores, né? Então é o sistema de recompensa funcionando, mas de uma forma negativa. Mas a gente pode utilizar esse sistema de uma maneira positiva. Quando você falou da sua prática de meditação, é muito interessante, porque é absolutamente comum acontecer isso. Quando a gente está com mais dificuldades, geralmente a gente fica mais certinho com a prática, mais regular assim. Aí, quando você fica bem, você fala, ah, tô bem, não preciso. Eu tô bem, tô feliz com a vida, tá dando tudo certo, eu não preciso. É normal que isso aconteça, e tudo bem, faz parte nossas oscilações, né?
Claro.
Mas para você incorporar qualquer hábito, né, seja meditar, seja fazer atividade física, então você precisa isso, perceber, dar uma característica de positiva, de emoção positiva para aquilo. Então, por exemplo, você vai na academia, nunca, nunca, nunca termine com aqueles exercícios que você mais odeia. Não, não faça isso. Porque o nosso cérebro tem uma tendência de memorizar mais forte o finalzinho da experiência. Então, termine com aquilo que você mais gosta de fazer. Ah, eu gosto de me alongar, eu gosto só de me esticar no chão. Faça o que tem para fazer, mas que termine aquilo com forma positiva. E comece a criar. Ah, eu preciso parar de comer doce. Estou comendo muito doce. Tá? Então, comece a criar experiências positivas com aquilo que você precisa comer. Aí preciso comer mais frutas. Então, tente dar. Eu mereço, meu corpo merece. Não é meu corpo merece doce. Meu corpo não merece doce. Eu estou com insulina alta, estou com problemas. Meu corpo não merece isso. Eu mereço me cuidar. Eu mereço uma salada de fruta bem bonita, bem colorida. Vou fazer uma coisa caprichada, vou colocar alguma coisa que eu goste. Então, são pequenos macetes para a gente colocar esses hábitos a nosso favor, ter vontade de fazer. Na meditação eu sempre falo, é um tempo para você. E assim, o tempo é o recurso não renovável, mais escasso desse planeta. Então assim, imagina você ter 5 minutos do dia, 10 minutos para você. Você não precisa fazer nada, você não precisa criar nada, é só você com você mesmo. Olha que bênção, que luxo. É um luxo, o tempo é um luxo. Então você começa a dar um aspecto mais positivo para aquilo, aí fica mais fácil de você incorporando no dia a dia. E outro macete importante é você colocar entre dois hábitos que você já tenha.
Sim.
Então, por exemplo, eu costumo à noite, eu costumo tomar um banho e ler um livro e dormir. Então, talvez a meditação se encaixe bem nesses entre depois do banho e antes de ler o livro, porque o cérebro já está esperando essa rotina. Então, se você encaixou mais um elemento, quando você fica alguns dias depois sem fazer, ele vai achar estranho. Eu falo, mas peraí. Mas não era essa a sequência, tinha outra coisa aqui no meio, não tinha? Então, assim, e pegando lá com você mesmo, quando não puder fazer, tudo bem, né? A pior coisa que você pode fazer é ficar se chicoteando, ah, eu não consigo, eu não sou capaz, porque aí você tá, ao contrário, você não tá acionando o sistema de recompensa, você tá acionando o sistema de punição, aí é pior ainda. Então, tudo bem, não deu, tá bom. Então, faça 1 minuto no dia, só, ah, hoje eu não tenho tempo. Você tem 1 minuto? Faça 1 minuto. Pelo menos você vai continuar encadeando esse hábito.
Claro. Você sabe que te ouvindo aqui, eu fico lembrando da minha vivência, e foi justamente isso, porque eu usava o Headspace, um aplicativo que, assim, é super funcional, deve ser bastante superficial dentro daquilo que se pode alcançar, não sei dizer, mas realmente, para quem não sabia nada, como era o meu caso, me trouxe informação, eu tinha sei lá quantos níveis, uma gamificação que trazia talvez essas coisas positivas de você falar, ah, você conquistou não sei o quê, já faz quantos dias que você não falha um dia. Mas quando você falhava um dia, você tinha aquela sensação de que você estava recomeçando do zero quando você pulava um dia. E não é verdade, né? Você não voltou para o zero. Mas eu acho que também vinha uma certa punição quando eu falhava. E o que eu me sentia muito bem era com a continuidade. Não necessariamente de que todos os dias eu estive lá e não falhei, mas depois de 15 dias, vai, mais ou menos, pode ser um pouco antes, um pouco depois, a coisa muda de figura, né? Você começa a sentir, eu acho, que os efeitos práticos realmente tomando conta. E isso talvez seja a grande recompensa, né? Mais do que as pequenas recompensas, mas acho que a grande recompensa é você se ver numa situação em que você reagiria de tal maneira e que você teve uma inteligência emocional maior, você soube lidar com aquilo. Então, perceber também que seu corpo se comporta de uma maneira diferente, pelo menos na minha história, foi importante para me manter vivo, né?
E é perfeito isso que você falou, essa percepção, Nacho, porque realmente acontece uma mudança física no nosso cérebro, né? Então, essa parte da frente aqui da nossa testa, que é o córtex pré-frontal, ele acaba aumentando de volume com a prática, é claro que não acontece de um dia para o outro, mas com essa regularidade ele acaba se fortificando, e essa região é justamente responsável pela empatia, por todas as suas tomadas de decisão, é como se fosse a parte mais consciente do cérebro. Evolutivamente é a parte mais recente, então, digamos, meio errado falar isso, mas é só para um entendimento didático, tá? Então, tem uma parte mais primitiva, entre aspas, do cérebro, que é responsável pela luta e fuga,
automática. Cérebro reptiliano, que costumam ser...
E não se usa mais esse termo, mas nessa linha, assim, nessa linha, né? E essa parte, o córtex pré-frontal, é mais, em termos evolutivos, é mais recente, porque é justamente o freio. Então, você vai, a amígdala, não é essa que a gente às vezes opera, né? Mas a amígdala cerebral, é que no nome as pessoas confundem. A amígdala cerebral, ela dá reação para você, ai, raiva. Mas é aqui, é essa região que vai falar, não, calma, é melhor, aqui no meio da empresa, no meio de todo mundo, é melhor você não explodir. Segura a onda aí. Então, e quando você trabalha a meditação, é justamente essa região que você está fortalecendo e reduzindo a amígdala, ela quer dizer, reduz a sua reatividade. Então, por isso que você fica mais tranquilo, mais sereno, mesmo diante das turbulências. Você consegue navegar com mais segurança. Então, eu gosto bastante dessa analogia. Você está num barco no meio da tempestade, você não vai parar a tempestade. Está fora do seu controle, o contexto que você está vivendo. Mas, se você tiver um capitão seguro, ele sabe o que fazer, como fazer, quais procedimentos para conseguir passar por essa tempestade em segurança. E um capitão que não é muito bom, ele vai entrar em pânico e pode afundar o barco no meio da tempestade simplesmente porque entrou em pânico e às vezes nem por conta do contexto externo. Sim. Então, o que a meditação traz para a gente é isso, é ter maior controle da sua mente, né? Das suas reações.
Claro. Você sabe que quando a gente está aqui nesse papo super interessante, certamente muitas pessoas estão aqui, e aqui no chat eu estou vendo um monte de gente concordando, achando o papo super inspirador e que realmente faz sentido, mas sabe que eu percebo? Muita gente que justamente tem um pavio curto, tem uma postura mais agressiva, tem uma... eu não sei como descrever, mas assim, pessoas que são... claramente mais ativas, né, expansivas, e, enfim, que poderiam ter se beneficiar, fala assim, não, esse tipo de coisa não é para mim porque eu sou muito acelerado, esse negócio de respirar não é para mim porque eu sou muito nervosinho, sei lá, as pessoas... E o pensamento é o contrário, né, justamente se você tem algo assim, possivelmente é para você. E isso já é uma primeira barreira que vem na minha cabeça aí para que a gente realmente consiga se desenvolver e desenvolver o maior número de pessoas ao nosso redor, né, do ponto de vista de inteligência emocional. Mas para quem toma uma decisão, né, assim, concorda contigo, fala, Juliana tem razão, estava ouvindo o papo no LikeCast e eu acho que eu precisava realmente iniciar um processo de desenvolvimento pessoal, assim, focar, olhar mais para dentro, para a presença e realmente tentar... me desenvolver do ponto de vista da inteligência emocional para que eu tenha melhores resultados profissionais, para que minhas relações pessoais sejam melhores, para que eu seja um melhor marido, mulher, pai, filho, enfim, e por aí vai. Quais são os desafios mais comuns, assim? O que você vê que são os primeiros problemas que costumam acontecer nesse momento em que a pessoa toma uma decisão de tentar buscar esse desenvolvimento?
Eu dou mentorias e eu percebo assim que as pessoas que mais têm dificuldade, que é o primeiro passo, né, da inteligência emocional, é você se reconhecer. E é principalmente para lideranças corporativas, é tão comum usar uma máscara no seu dia a dia de que não, está tudo bem, de que está tudo sob controle, de que está tudo caminhando como deveria, enfim, que acabam até trazendo essa máscara para a conversa um a um ali, né? E aí é muito difícil é um trabalho mais demorado para conseguir desconstruir isso, para chegar na vulnerabilidade. Enquanto a gente não acessa o que realmente existe lá dentro, o trabalho fica só na superfície, né? É muito pouco. Então eu preciso entender por que, por exemplo, esses exemplos que você deu. Eu sou mais explosiva, né? Mas, o que está por trás disso? Existe alguma coisa? Existe talvez uma síndrome de impostor? Existe talvez uma necessidade de ser respeitado a qualquer custo? Então a gente precisa entender o que está por trás, para a pessoa mesma visualizar o que ela tem ali dentro dela, para conseguir trabalhar com isso a partir disso. A gente não vai negar isso, não vai fingir que não existe, mas vamos trabalhar a partir disso, para conseguir, inclusive, ler melhor os cenários. A gente, conforme a gente se conhece, a gente consegue ler muito mais fácil os outros. Então você olha, às vezes a pessoa até te xinga, faz alguma coisa para você, ah, que absurdo, não sei o quê. Você olha para a pessoa e você fala, gente, eu sei que não tem nada a ver comigo. Tipo, é claro que não tem nada a ver comigo. Realmente, ele está com algum problema, aconteceu alguma coisa em casa, alguma coisa que ele está tentando jogar para fora, mas que não sou eu o problema. E leitura de cenários de forma geral. Você percebe quando a pessoa está mais triste, quando a pessoa não quer estar de saco cheio daquele trabalho, não quer mais saber mais. Então, assim, mesmo sem verbalizar, você consegue perceber. Então, para as lideranças especialmente, essa é uma habilidade muito interessante. E eu falo para eles: você precisa entender o que que as palavras, especialmente os comportamentos, não o que eles indicam, mas o que eles escondem. Porque pelo comportamento da pessoa, você consegue perceber o que que ela está escondendo. Então, uma pessoa que é muito, chega, ah, eu sou bonzão, eu faço e aconteço, comigo é assim. Ela certamente está escondendo uma fragilidade. Ela está usando essa máscara, esse comportamento, para esconder uma fragilidade, uma falta de autoconfiança. Então, ela é arrogante justamente para esconder essa baixa autoconfiança. Então, você começa a ler melhor as pessoas. Então, não importa o que as pessoas falem ou como elas se comportem, você consegue olhar para o que ela está escondendo, não para o que ela está mostrando. E essa é uma habilidade para a liderança extremamente importante, inclusive para negociações, inclusive para não só dentro do próprio time, né? Nem não só dentro da própria organização.
No mundo dos negócios, de modo geral, sem dúvida, é uma habilidade essencial. Você sabe que você falou sobre xingamento, eu me lembrei de um vídeo do Leandro Karnal, que ele fala assim: se a pessoa te xingou e ela tá falando uma mentira, tá tudo bem, é mentira. Você não precisa se importar. Se ela te xingou e ela tá falando uma verdade, também tá tudo bem, porque ela tá te falando uma verdade. Então, assim, você não deveria perder a paz porque uma pessoa te xingou. A decisão de xingar não é sua, né? Então, trata dali para frente. É um pensamento que me pareceu realmente muito inteligente. Não que eu tenha essa habilidade, eu preciso confessar que não é meu forte, mas é algo para se pensar. E você sabe que, assim, eu fico pensando muito no universo corporativo, na vida dos nossos ouvintes, né? As discussões profissionais, elas deveriam ser mais geladas muitas vezes, mas existe uma tendência, e até se critica como se fosse uma coisa do brasileiro: ah, o brasileiro leva para o pessoal, o brasileiro tem uma tendência de não tratar de maneira fria as discussões. Eu queria sua opinião sobre esse cenário. Quer dizer, por que a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, de receber uma ordem contrária ao que a gente acredita, ou uma decisão, mesmo que em conjunta, mas que você saiu perdedor, e não levar isso para o pessoal? Quer dizer, a gente tem uma tendência a levar isso para o pessoal e se ofender, né, com um assunto que é profissional, que deveria ser menos emocional mesmo, deveria ser mais frio, mais gelado. Isso é algo do ego? Que você pode falar sobre isso? Por que as reuniões muitas vezes vão para um caminho ruim quando uma parte sai perdida, entre aspas, né, daquela discussão?
Eu acho que a questão do brasileiro não é nem questão tanto emocional, mas é de baixa autoestima. A gente leva para o pessoal quando a gente tem uma baixa autoestima, quando a gente acha que a gente está sendo atacado pessoalmente, né? Então, precisa ser feito esse trabalho interno para aumentar a autoconfiança, para você conseguir entender que você pode melhorar. Porque a autoconfiança, o segredo da autoconfiança é esse, né? Não é que você é melhor que ninguém, mas você pode ser melhor do que você mesmo sempre. E
Claro.
tudo, e nesse sentido, absolutamente é tudo bem errar. E eu até falo assim, né? Uma vez eu estava pensando, por que será que a natureza é tão perfeita? Tirando a questão espiritual, questão religiosa, por que será que a natureza é tão perfeita? E aí eu cheguei nessa resposta. A natureza é tão perfeita porque ela erra. Ela erra muito. Assim, se a gente olhar com o olhar do prisma humano, existe um dado que mostra que 99% de todos os seres vivos que passaram por esse planeta já foram extintos. E não pela mão humana, mas por um processo natural, né? Então, imagina eu falar para você, Márcio: não, tudo bem, eu vou te entregar aquele projeto que você pediu, só que 99% dele vai dar errado, tá? Tudo bem, né?
Muito bom.
Mas porque a natureza não se. Ela não encara as coisas como acerto ou erro, mas ela encara como experimentação. Então, quando a gente encara a nossa vida como experimentação, que ninguém quer errar de propósito. Nos nossos relacionamentos, na vida profissional, em qualquer lugar, a gente não quer errar de propósito. A gente está experimentando diferentes estratégias, até encontrar a estratégia certa. Então, quando você
Claro.
olha por esse prisma, você aumenta a sua autoconfiança também, porque você se permite aprender com esses erros. Fala, nossa, eu falei aquilo para ele, nossa, não soou bem. Então, tá bom, eu sei que esse caminho não funciona, vou tentar de uma outra forma. E uma coisa que funciona hoje pode não funcionar amanhã. E ao contrário também. Uma coisa que não funciona amanhã pode não funcionar hoje.
Claro.
Então, ter essa leveza, trazer mais leveza para o ambiente corporativo também. E ainda é uma coisa muito mal vista, a questão do erro. Porque se olha isso, certo ou errado, errou ou acertou. E até a base de toda a inovação é essa, né? Para inovar, a gente precisa se permitir experimentar. Não é se permitir errar, não é isso. É se permitir experimentar, ter essa liberdade, né, de criação.
Essa é uma verdade que a gente, felizmente, na LEC aprendeu muito cedo e sempre falamos sobre isso, né? Uma empresa que não admite o erro não admite a inovação. Não existe inovação no ambiente controlado, né? Você precisa ter certa liberdade de experimentação e vai dar errado. E o mais importante, e aí eu vou parafrasear agora, já que eu estou lembrando dos filósofos aqui, eu vou lembrar do Mário Sérgio Cortella, no último Congresso Internacional de Compliance que ele participou, não foi o nosso último, porque o último quem esteve por lá foi Luiz Felipe Pondé. A gente gosta de filósofos, você já deve
Ah,
ter percebido.
nossa, só muito fraca, hein? Meu Deus
Só
do
os
céu,
gigantes
gente.
que estiveram, os quatro grandes famosos brasileiros estiveram por lá, mas o Cortella, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou que na sala dele tem uma placa na porta, ou enfim, dentro da sala dele, que os profissionais que trabalham com ele vêm sempre para se lembrar dessa mensagem. E lá está escrito assim: aqui só admitimos erros inéditos. E isso é maravilhoso, né? É de uma simplicidade e de uma
Excelente,
inteligência gigante, porque se admite errar, tá tudo bem, mas uma vez só, repetir o erro, aí já é um pensamento um pouco
Aprendemos com
interessante.
isso, que bom.
Vamos para o próximo erro, né? De erro em erro, vamos achar um caminho bom. Sabe o que eu queria? Para a gente caminhar para o encerramento, eu vou te dar a oportunidade de fazer a dica de leitura, como sempre, que é uma prática por aqui, mas queria te fazer uma pergunta final antes da gente entrar nesse assunto. Quando nós paramos para refletir tanto, né, sobre as coisas e olhar para dentro e tentar meditar, respirar, os pensamentos vêm e aí vem a minha pergunta: quem somos nós nessa história? Nós somos os nossos pensamentos ou nós somos aquele que observa os nossos pensamentos? O que que você pode falar
Isso.
sobre isso? Por quê?
Excelente, Márcio. Ai, que bom que você trouxe isso. Bom,
Que
bom.
você, assim, o papo não ficou curto para isso. Tenho certeza que aqui abriria um portal a partir daqui. Mas o que que você pode falar sobre isso?
Sim, quando a gente começa a observar a nossa mente, é exatamente isso. A gente percebe que nós não somos os nossos pensamentos. Não é porque eles existem que eles são verdade. Ele só é uma ondulação na sua tela mental ali, mas não significa que eles são reais, que eles são verídicos, né? Alguns podem ser, mas não são, né, em geral. E as nossas emoções também, nós não somos as nossas emoções. Então, uma coisa que a gente faz quando a gente está com atenção plena e a gente está aprendendo a regular as nossas emoções, a gente chama de ser o observador externo. É de ser esse algo maior que observa o que está acontecendo sem deixar se envolver por aqueles movimentos, né? A gente fala que é o nosso ser sábio, todo mundo tem uma parte mais sábia, mais tranquila, que observa o cenário, inclusive o cenário da sua vida, de uma forma mais neutra, de uma forma mais aceitando aquela situação, mas de uma forma tranquila, né? De forma mais inteligente mesmo, sem se deixar envolver por essas ondas. E você sabe que vão vir e vão embora. Tem uma frase muito boa que eu gosto, que fala que eu já tive muitos problemas na minha vida. 99% deles nunca existiram. E é isso, na maioria das vezes a gente cria as coisas na nossa cabeça e não é que, principalmente para quem tem ansiedade, né? E hoje a gente está com 23% da população brasileira com transtornos de ansiedade, é muito significativo, é a maior população no mundo, país com mais pessoas com transtornos de ansiedade. Então você começa a entender isso, né? Eu não sou a minha ansiedade, ela está aqui, ela existe, né? Eu entendo, mas eu não sou isso, eu sou algo maior, tá? Para além dos rótulos, né? Para além de todos os rótulos que a gente tem, ser pai, ser mãe, ser profissional disso, profissional daquilo, são só rótulos para tentar resumir a nossa existência. Mas a gente é muito mais profundo que isso. Então aí você ganha esse distanciamento e com isso essa tranquilidade também.
É muito interessante pensar assim, porque realmente te dá um benefício que é estar um passo para trás do problema, né? Quando você consegue realmente se olhar num zoom out assim, né, da câmera, e aí você consegue olhar com mais clareza as coisas que estão acontecendo. No direito tem uma brincadeira, uma frase que se repete que diz que quem advoga em causa própria tem um burro como cliente. Ou seja, você está ali emocionado com um problema, você bateu o carro, você vai entrar uma ação e o seu advogado é você mesmo. Ou seja, seu cliente é burro, porque afinal de contas está tomado pelas emoções e quer resolver seus problemas. Não tem como, né? Assim, até tem, mas assim, a habilidade vai para o brejo. Enfim, como advogado, você sabe muito bem resolver o problema dos outros. Os nossos próprios, a gente precisa desse ser. Sábio aí dessa nossa capacidade de sair um pouco do olho do furacão, para usar uma expressão nada apropriada aqui, caminhar para o nosso encerramento. Juliana, que papo inspirador. O que você pode recomendar para a turma que nos acompanhou e assim quer dar os próximos passos, quer saber mais sobre esse assunto? Além, é claro, do seu livro, fica aqui mais uma vez. A sugestão, Inteligência Emocional da Teoria à Prática, você encontra na Amazon, esse já mencionamos por aqui, mas que mais você leu também e foi importante para você? Você acha que vai ser importante para a nossa audiência também?
Olha, como eu sou ouvinte do LecCast, então eu já estava preparada para esse momento, eu trouxe aqui o livro, que eu estou encantada, tenho usado muito com os meus alunos, as minhas mentorias, que é o Antifrágil. É um livrão, tá? Ele é bem grande. Coisas que se beneficiam com o caos, do Nassim Nicholas Taleb. É, só para dar uma pincelada sobre
Sei, eu
isso.
sei. Capa antiga aqui, ó. O meu da capa antiga.
Esse mesmo.
Mas diga, por quê? Por que tão importante?
Por que que é tão importante? Para mim é um conceito muito revolucionário, né? Então, só para dar uma breve explicação, que eu sei que a gente já está terminando, mas o que que
Claro.
é o ser antifrágil, né? Algo frágil, aquilo que você não pode mexer muito, não pode manipular muito, tem que tomar muito cuidado. Então, imagina, você vai andar muito frágil para o outro lado do oceano. Então, uma taça de cristal, por exemplo. Você vai colocar no papel bolha, numa caixa, e colocar frágil para ninguém mexer e tomar cuidado para chegar lá. Agora, o que que seria o extremo oposto, né, de algo frágil? Muitas vezes, eu não vou perguntar para você, Márcio, porque você já sabe a resposta, tá?
Claro.
É café com leite. Mas então, as pessoas falam, ah, é algo resistente, é algo forte. Mas algo forte, algo resistente, com a pressão certa, pode quebrar, pode ser que. Então, não é o extremo oposto do conceito de fragilidade.
O extremo oposto seria algo que, com pressão, com assim, incertezas, ficaria melhor do que é. Então, o que a gente poderia colocar nessa caixa para atravessar o oceano? Algo antifrágil. Uma massa de pão, por exemplo. Quanto mais amassarem ela, quanto mais jogarem a caixa para lá e para cá, melhor vai ser essa massa de pão. Vai chegar melhor ainda lá do outro lado. Você poderia colocar um aviso, por favor, amasse, judie dessa caixa, porque vai chegar melhor. E nós, a natureza, e nós também, por sermos natureza, somos antifrágeis. Eu comecei essa nossa conversa hoje falando da minha demissão, né? Tudo começou por causa da minha demissão. E eu, por conta dessa demissão, eu acabei desenvolvendo, sem saber, porque eu descobri mais recentemente esse conceito, mas uma antifragilidade. Ou seja, pegar um estresse, algo que poderia ser muito ruim, mas transformar aquilo num fortalecimento, num conhecimento, numa mudança, numa posição de carreira, que funcionou muito bem para mim. E o ser humano é assim, né? Em geral, após traumas, por exemplo, não acontece um estresse pós-traumático. Existe, é claro que existe estresse pós-traumático. Mas é muito mais comum acontecer o crescimento pós-traumático. É o ser humano se superando, se adaptando. Por isso que a gente está em todos os lugares do planeta também. Então, eu estou encantada com esse termo. Para as emoções também, servem muito bem essas emoções de valência negativa, a gente olhar como colocar elas a nosso favor, que seria exatamente isso. Ser antifrágil a respeito das nossas emoções também.
É um conceito maravilhoso. Ele dá vários exemplos durante o livro. É realmente uma leitura extensa. Eu lembro que eu comecei lendo, terminei no audiolivro, porque eu pegava muito trânsito. Eu comprei pelo Audible também da Amazon para terminar, porque não estava conseguindo. Mas, assim, vários exemplos bons. E uma coisa que ficou na minha memória é a questão da vacina, né? A vacina é um exemplo clássico disso. Te dão o que seria em tese ruim diminuído para te dar só na medida certa que vai te fortalecer. Isso mostra justamente essa antifragilidade do corpo reagindo a algo ruim para se tornar mais forte a partir de então. Mas se der demais, vira veneno. Então, também tem que dosar essa medida para a gente alcançar essa antifragilidade. Mas é um conceito muito interessante mesmo. É um baita livro. Fica a dica de leitura para todos. Juliana, para quem quiser contratar palestras, te encontrar, LinkedIn é um bom canal. Quais são os canais onde você fala e as pessoas podem te acompanhar?
Podem me procurar no LinkedIn, é Juliana Zellawi, Zellawy. O meu canal no Instagram é simplesmente.seja. Então, e YouTube é simplesmente.seja também. No Spotify é simplesmente seja. Então, procurando por esses dois nomes, jogando no Google, vai encontrar site, todos os contatos. Eu estou sempre antenada em todas as redes para poder responder todo mundo de forma rápida e para poder. É um trabalho que eu amo, né? Então. Eu adoro quando me procuram, mesmo que seja só para tirar uma dúvida. No meu livro mesmo, eu falo, entre em contato, você tem alguma dúvida, não sabe se você está fazendo de forma correta alguma prática, entre em contato, eu adoro essa troca. Faz parte da nossa missão como ser humano, né? Eu acho que é importante. Alimenta, nos alimenta isso.
Eu acho que quem tenha o privilégio de realmente trabalhar com o que ama, o que melhor pode acontecer é ter feedback, é falar com as pessoas, é ver a transformação acontecer, é ajudar, é morrer nos outros, como eu gosto de dizer, né? Você deixar um pouquinho de si em cada um onde você passar e poder contribuir. Então é muito legal te ouvir falar sobre isso. Juliana, obrigado demais pelo papo aqui, realmente super inspirador. A audiência aqui adorou também, vários comentários interessantes. Pessoal, levem esses comentários direto para a caixa da Juliana, que ela vai adorar receber também, vai poder acompanhar com vocês. Mas obrigado mesmo, foi um grande prazer, adorei o papo por
Nossa,
aqui.
obrigada a você.
Valeu.
Obrigada a você, Márcio. Foi muito gostoso. Já era fã e agora te conhecendo pessoalmente, assim, foi mais gostoso ainda. Obrigada por todo o
Obrigadão.
conhecimento que você traz para a gente. É muito importante. Obrigada.
Imagina, eu sou aqui, eu faço perguntas e presto atenção na resposta. Essa é a minha missão. Foi realmente muito
As perguntas eram o ponto-chave. Né? São as
legal. É
perguntas.
a era das perguntas agora com inteligência artificial. Vamos aprender a fazer perguntas melhores, né? Acho que essa é a nossa missão aqui. Valeu, Juliana. Obrigadão. Tchau, tchau. Até.
Obrigada a você, até mais.
Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, como eu sempre falo. Se vocês puderem, é claro, avaliar o LecCast nas mídias de áudio, isso vai ser muito legal. E deixar um like neste vídeo é obrigação. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo, muito bacana até aqui. Essa audiência tão qualificada, tão especial. Nesta noite de terça-feira, sempre, como eu digo, às 18 horas e 18 minutos, você vai nos encontrar aqui com o LecCast. Congresso Internacional de Compliance está chegando 10, 11, 12 de junho, termina no Dia dos Namorados. Eu acho que é uma data emblemática para você ir acompanhado do seu namorado, da sua namorada. Acesse congressodecompliance.com.br. Um grande evento, vai receber mais de 2 mil pessoas, como eu falei, já estão confirmadas, palestrantes internacionais, grandes nomes, atrações aqui brasileiras. Confira a agenda completa, a agenda já está publicada também no site congressodecompliance.com.br. Vou deixar mais uma vez aqui no chat do YouTube, estará na descrição do episódio o link, se você preferir clicar no link, você pode clicar por aí. E eu estarei por lá com todo o time da LEC esperando você. Obrigado, gente, um grande abraço e até a próxima terça-feira. Sempre às 18 horas e 18 minutos. Valeu!